Radar Pop número 22, no dia 26 de março de 2006, sua dose semanal de heparina e Marevan. Eu sou Alexandre Maron, falando de São Paulo.
Do Rio de Janeiro, Cris Dias.
É, eu tô falando de São Paulo, dentro de um quarto de hospital com acesso à internet. Só não é wireless. Só não é wireless, que seria luxo demais, né? Aí já estaria passando do limite.
Deixando aqui em público o desejo de melhoras para a Mônica aí, que ela se recupere logo e possa dar palpite no Radar Pop. Isso. Que ela está fazendo nesse exato momento, mas tudo bem.
É, a Mônica tá doentinha, tá internada.
Tá tomando esses dois remédios aí que você falou, seja lá quais seja.
Semana que vem ela vai estar melhor. E num momento bem piegas, eu vou dedicar o programa à Mônica. O meu amor.
Roberto então, Carlos, sobe o BG, Roberto Carlos.
É. Então, a jogada é a seguinte: estamos de volta. Eu estou de volta, você não. Você fez o último programa com a Nicole. Estamos de volta, estava com saudade de fazer o programa. Querido ouvinte, não esqueça a URL do Radar Pop, que é www.radarpop.com.br. E o e-mail é?
O e-mail é radar@radarpop.com.br, onde você pode mandar de xingamentos a dinheiro vivo. Se você quiser, pode mandar para mim.
Querido companheiro, cunhado, Cristiano, você pode falar para nós assim, quais são os comentários da semana?
Sim, o nosso episódio, não da semana passada, que nós ficamos uma semana fora. O pessoal comentou basicamente sobre o formato das entrevistas, falou que pode deixar esse formato que a gente fez de botar a entrevista original no programa com o texto depois no site, que aí o pessoal pode acompanhar. E ainda fica legal, fica uma transcrição. É. E comentários sobre a guria que faz show pela internet, o pessoal concordando que muda o modelo de distribuição. É, o Oscar, o Baracto, eu também concordo com o Baracto, que diz que o MTV Movie Awards hoje em dia é muito mais divertido do que o Oscar. E o MTV Movie Awards, ele é descarado porque ele é gravado, quando ele vai ao ar todo mundo já sabe quem ganhou os prêmios, até porque o que menos importa são os prêmios, né? O lance é a brincadeira.
É o que importa assistir, né?
Isso, as piadas, as aparições,
as brincadeiras.
Isso que é mais
eu
legal.
Eu acho que tem um negócio legal do MTV Movie Awards, é o seguinte, aqui é a celebração do lado da brincadeira do cinema. Eu acho que também acaba sendo a celebração do lado do cinema de celebrado também, mas isso é muita coisa de querer realmente falar que esses jovens são os imbecis. Não é. É assim,
ah, mas ele tem umas categorias legais, tem melhor beijo, melhor isso. Luta.
Isso.
É legal.
Cinema
é
entretenimento também, entendeu? Cinema pode ser várias coisas e é entretenimento. E esquecer que é entretenimento é coisa de gente muito rabugenta também, entendeu? E o MTV é uma delícia assistir, ver os atores fazendo coisas engraçadas, divertidas e tal. Afinal de contas, um dos momentos mais engraçados do Oscar foi quando a coitada da Jennifer. Quando a coitada da Jennifer Garner quase que tropeçou quando entrou pra anunciar o Oscar. Todo mundo fica comentando. Imagina, coitada. E ela teve uma sacada genial, né? Que ela falou assim: I do my own stunt, né? Tipo, eu faço as minhas cenas de ação. E escapou, mandou bem e foi embora. Ou então o discurso da Gina Davis no Globo de Ouro, todo mundo lembra. Foi engraçado, foi divertido. Ela meio que improvisou, ela teve a ideia de fazer o discurso. Na hora H ela hesitou e aí ela mandou ver. E foi super comentado, as pessoas riem e tal, não sei o que. Então, a verdade é que a gente gosta mesmo dos momentos em que eles saem do script um pouquinho, que eles conseguem ser realmente engraçados. Não é à toa que todo mundo lembra do final, quando o Jack Nicholson vai anunciar o prêmio.
Faz aquela cara de crash.
É ótimo. Esse é o momento que todo mundo vai lembrar depois. A chatice, o de sempre, dane-se, né? Fala sério, muito sem graça. O que mais, Cristiano?
O Paulo Otar mandou e-mail para radar@radarpop.com.br perguntando: por que Lost não passa toda semana? na televisão? Por que que de vez em quando rola um repeteco, aí no meio do ano tem férias e... Como é que é isso? Até porque no... agora na televisão tava anunciando, vem aí a nova temporada do Cacete Planeta. E aí eles vão ficar o resto do ano inteiro, Cacete Planeta, toda terça-feira fazendo um programa novo.
Isso.
E nos Estados Unidos a coisa não funciona assim, uma série tem 24, 25 episódios por temporada.
Bom,
o nosso especialista em TV, Alexandre Maron, vai explicar como funciona uma temporada de TV americana.
Bom, na verdade é simples, assim. Nos países do Hemisfério Norte, em que as estações são mais bem definidas...
E são o contrário da nossa.
São o contrário da nossa. O verão é no meio do ano, e aí toda a temporada televisiva gira em torno do verão. Ela começa um pouco depois e termina um pouco antes.
E no verão, né? Praticamente todo mundo tira férias, os universitários principalmente tiram
exatamente
férias.
Exatamente que nem aqui, só que lá é no meio do ano. A gente até... esse assunto do seu blog, inclusive, você falou isso várias vezes, que tem essa besteira que brasileiro acha que só o Brasil que para no verão, quando todos os países, mesmo os produtivos, esperam o verão para parar. Não faz sentido o cara tirar férias no meio da neve, né? E ficar preso em casa. Então, os caras esperam esse momento para parar. E lá, a temporada gira em torno disso. Só que, de qualquer maneira, por uma questão de... a temporada televisiva, ela acaba tendo em torno de 30 e poucas semanas, tá? E são 33, 36 semanas, eu não lembro agora direito a conta. Mas, então, naturalmente, eles fazem uma conta que eles usam lá da melhor maneira que interessa para eles, que é o seguinte, eles não precisam, ao longo dessas 30 e tantas semanas, eles não precisam ter 30 e poucos episódios. Porque vai ter semana que eles realmente não precisam exibir, que tem evento esportivo, que tem algum evento que não se... o feriado de fim de ano, que a pessoa liga a televisão mesmo. Tem todos esses momentos ao longo do ano em que isso não é tão importante. Então eles não precisam de 30 e poucos episódios. O que eles fazem? Eles fizeram uma conta, lá chegaram a 20 a 24 episódios, e às vezes eles esticam um pouco mais, né? E o resto das semanas eles vão usando para exibir reprise, ou não exibir, ou exibir um filme, um telefilme, alguma coisa do tipo, e aí maximiza o investimento deles, né? É simplesmente isso. Aí tem os meses do ano que são os mais importantes, que são maio, novembro e fevereiro. São os meses em que o Ibope de lá, que a gente fala Ibope aqui lá, o Nielsen, o Instituto de Pesquisa lá, que gera as estatísticas para as agências de publicidade, ele usa certas semanas, certos meses específicos como base para as agências.
É um mecanismo meio louco, porque nesses meses eles mandam meio que formulários, cédulas para casa de algumas pessoas e pedem para o sujeito marcar. O que você estava vendo nesse dia, nessa hora, o sujeito vai marcando. Só que todo mundo sabe que é naquela época do ano, naquela determinada semana. Então os canais, eles moldam a programação, eles mudam a programação nessas semanas para puxar essa audiência para cima. E chega ao ponto de eles mudarem o dia da semana de um programa para melhorar a audiência daquele dia da semana. Então o Paulo perguntou sobre o Lost. Seria como se o Lost, que normalmente passa quarta-feira nos Estados Unidos, de repente passasse naquelas semanas, fosse para sexta-feira, porque sexta-feira é um dia fraco e Lost é capaz de alavancar a audiência. Então a audiência da sexta-feira aumentaria de mentira, não vale aquilo, mas as agências de publicidade aceitam aquilo como regra e o preço dos anúncios, tudo gira em torno do Nielsen Ratings, que é o Ibope americano.
Mas na verdade é assim, né? Ninguém vende o dia, né? Todo mundo vende o horário do programa, então na verdade eles usam isso também para aí tem são vários números, né? Que assim, é para usar como estatística para aumentar a minha audiência semanal, tá? Mas na verdade, para efeito de programa e tal, o cara
tipo,
vai...
Eu sou o líder da sexta-feira, eu sou o...
Isso. Então, para provar, por exemplo, que eles pegam o Lost, exibem sexta-feira à noite, ainda assim vai dar 12 milhões. Em vez de, não vai dar os 17 lá, que dá 18, 19, mas ainda vai dar aí 12, 13 milhões, que é um ótimo número. Que é o número que é o recorde de... Os recordes de 24 horas estão em torno de 12 a 15 milhões de pessoas por semana. Então, imagina, que é uma série super bem sucedida, tá tendo a melhor audiência de todas as temporadas e tal.
Então, e, mas o lado bom pra a gente do lado de cá é que nessas semanas normalmente são os melhores episódios. É, sempre. É. O primeiro, o último e os episódios dessa semana são os melhores, porque eles querem cativar o público, fazem altas campanhas. Alguém vai morrer, alguma coisa incrível vai acontecer.
São os episódios em que alguma coisa importante acontece.
Em fevereiro agora, a gente acabou de passar por um sweep, quem tá acompanhando o Lost pela internet notou que começaram umas reviravoltas, tudo, e então...
É, aconteceu alguma coisa finalmente, né?
É.
É, porque o Lost é uma série expert em passar, assim, 2-3 semanas sem nada acontecer, quando exibe um episódio, né, e depois parar. Enquanto isso, 24 horas, a Fox usou a estratégia de esperar janeiro para fazer um estoque de episódios suficiente para não precisar repetir, a não ser que aconteça alguma coisa.
É, mas então, a Fox, ela tem uma coisa peculiar, que é o seguinte: a Fox passa o beisebol americano. Uh-huh. Então, ela come vários dias da semana com o beisebol. Então, várias séries que caem nesses dias de beisebol tem que esperar até acabar a temporada de beisebol para poder começar. E o 24 Horas era uma série que era influenciada por isso. Então, eles aproveitam uma coisa, junto uma coisa com a outra, segura para janeiro e vai assim.
Não, mas aí virou uma estratégia ótima, porque 24 Horas depende muito da fidelidade, né? Então eles fizeram de um jeito que as pessoas conseguem ir assistindo, toda semana tem. E putz, cara, 24 é uma série, acabou de sair Entertainment Weekly ontem, desculpa, anteontem, sexta-feira, elegendo 24 Horas a melhor série da temporada. E, cara, não para. É inacreditável como é que eles... Toda vez que acaba uma temporada, eu falo assim, ah, acabou, né? Eles não vão conseguir. Ano que vem, o que, que eles vão fazer pra fazer essa série ficar boa? E lá vem os caras de novo, a série tá excelente, não para um segundo. O personagem morre, o personagem vem, a surpresa atrás de surpresa, os caras não enrolam, a série não pode enrolar. Então eles não tem meio termo, eles vão em frente e acabou, entendeu?
Aliás, a gente falou dos fatos sobre Chuck Norris. Uhum. E saiu agora os fatos sobre Jack Bauer também.
Jack Bauer, sensacional.
E o meu favorito é que se todo mundo fizesse o que o Jack manda, a série mudaria o nome para 12 horas.
Exatamente, sensacional. Sensacional, muito bom. Agora, ainda falando de seriados, essa semana eu consegui, depois de meses e meses de negociação, consegui entrevistar o Edward James Olmos, o Adama de Galáctica, pelo telefone. Esperei, enchi o saco, pedi, negociei. Finalmente consegui 15 minutinhos por telefone com ele. E pude conversar um pouquinho sobre a série. E foi muito legal, porque uma coisa que eu notei foi... O cara é um ator veterano, né? É um cara que tá aí há muito tempo, fez Blade Runner... Dirigiu o filme, fez Miami Vice, fez um monte de coisa legal, diferente, interessante e tal. E a empolgação dele com a série é absoluta. O cara transmite um tesão, fala assim, ele fala da série com muito orgulho. Assim. Fala, a série é demais, os escritores são ótimos, usa o clichêzão do... Essa série foi um presente para mim e tal. E foi... Eu não acreditei, o cara realmente se amarra. Geralmente esses caras... tem muito ator que você entrevista, eles têm um desprezo pela série que eles trabalham, você não acredita, né?
A televisão ainda é vista como um meio menor, e se você é bom no cinema.
É. O cara empolgadíssimo. E aí eu falei com ele sobre a série ser uma série politizada, tá bom? A gente confere no clipezinho que o Cristiano coloca a seguir.
It's not like just spaceships and things like that. It's a lot. It's a very political piece.
Who? And you have no idea, Alexandra, uh-huh. how right you are. But again, when you get to the end of this one, uh-huh. this year, you're going to be freaked out.
Yeah.
That's all I can tell you.
You worked on Blade Runner.
Yes.
About androids of flesh and blood, and
yes.
Now we're talking about flesh and blood androids again. How do you feel about this concept of silence? Do you feel that they are alive?
Well, I feel that it's not so much the idea that machines make machines, but I do think that we are already making human beings.
Uh-huh.
So we have a different kind of a cylon. We call it a clone. cloning is happening in the world today, and there are people being cloned as we speak, except we don't know about it. But the kind of technology that it takes to clone something has been unleashed, and I'm sure that there are people like Frankenstein around that are working in their magic and won't tell anybody because they want to be the first one to be able to claim it in about 30 years.
Uh-huh.
And say, yeah, well, we've had people walking around here that we cloned, you know, back in 2001 and the year 2000. And you'll see, it's just going to take another 25 or 30 years and we'll be living in that world. So, you know, it won't be like robots making robots and they make them into human beings, but it'll be, you know, people making people.
Making people, yeah.
Yeah.
Bom, a temporada acabou. Você viu o final da temporada, Cristiano?
Ainda não, tava de mudança.
Então não posso falar nada. O final da temporada é polêmico. É polêmico, você vai ver. Muita gente, tem gente que amou, tem gente que odiou. É disso que ele tá falando. E ele não tem ideia de que a gente já viu aqui no Brasil e que a gente já tá... Putz, o pessoal que tá mais acostumado a baixar pela internet... Já viu os episódios todos, já tá esperando a série voltar. Aqui na TNT ainda tá passando, não perca. Quem quer conhecer Galáctica, não perca, tá passando nas terças-feiras, às 22 horas ou 21, eu não lembro agora de cabeça, mas dá uma olhada, que tá passando toda terça-feira à noite na TNT.
Mas ele fala de... faz essa ponte com Blade Runner, dos replicantes, o Cylon seria os... replicantes e tudo.
Isso.
E mostra que ele fica filosofando realmente em cima da série, como a gente fica.
Isso, exatamente. Eu acho Galáctica uma série sensacional. Eu acho que a segunda metade da segunda temporada deu uma derrapada ali num certo ponto, mas eles se acertam e a reta final eles retomam assim. E gostando ou não gostando, assim, os caras têm muita coragem, porque as mudanças que eles fazem e as decisões malucas que eles tomam no final da temporada são bem interessantes mesmo. Música,
tem um DJ que lança seus trabalhos sob o nome de The Claptones, que ele é especializado nos mashups, que a gente já falou aqui, pegar duas ou mais músicas, misturar, e ele ainda dá um toque que ele coloca trechos de filme, ele puxa trechos de filme, séries de TV, coisas antigas. E ele lançou hoje ou ontem um novo, não sei qual o nome agora, álbum, não é disco, é álbum, é diretório, arquivo zip. Enfim, ele lançou um trabalho novo na internet, que tem 33 músicas.
Uma coletânea.
Uma coletânea.
Será que é isso? Uma coletânea temática, né? Quer dizer, tem um conceito por trás, sempre.
Isso, e inclusive...
É o que o álbum era, né?
O nome desse trabalho é 24 Horas e está disponível para download no site claptones.com. Deixa eu botar o link no Radar Pop.
Uhum.
Então vamos ouvir uma das faixas desse trabalho, que é War of Confusion, que tem a ver com esse tema de... guerra no Iraque, esse tipo de coisa. Vamos conferir Claptones.
Hello, good evening. Welcome to the 6 o'clock news.
At 6 o'clock.
President Bush's surprise message. America is addicted to...
I must have dreamed a thousand dreams.
Now,
did you read the news today?
What is it good for?
They say the danger's gone out.
serious problem.
War. Absolutely. Listen to me.
Serious problem. Our nation has only one option. We must keep our word, defeat our enemies. The best way to break this addiction is through technology. Technology, technology, technology.
The weather now, and Darren's here again. Hello.
Então você pode ir em www.claptons.com, baixar esse e outros trabalhos. É, tem link direto, tem link via BitTorrent, dá pra baixar, ouvir, bem legal. Ele mistura muito música pop ou rock com vocais de hip hop, é um mashup bem legal.
É, na dúvida o link vai estar no Radar Pop também.
Notícias, acontecimentos nessa semana que passou no mundo pop.
Mas eu vou pular aqui a ordem do que a gente falou, porque eu acho que um dos acontecimentos da semana é o Isaac Hayes, cara. Essa história do Isaac Hayes brigar com os caras do South Park e sair da série foi muito legal, porque a vingança deles, na verdade isso aí da outra semana, né? Mas a vingança
ele saiu,
deles...
Ele anunciou que não ia voltar na nova temporada, enfim, e aí teve a vingança.
E a vingança foi que no primeiro episódio, que foi o recorde de audiência do South Park... na TV a cabo americana, eles matam o chefe, o personagem do chefe, mas assim, daquele jeito bem South Park. O cara vira um pedófilo, ele vai pra uma... Ele se envolve com um grupo que é...
Super
que é a Cientologia, né?
É
a piada deles pra Cientologia. É, se envolve com um grupo que faz ele virar um pedófilo, faz uma lavagem cerebral nele, vira um pedófilo maluco e tal. E no final ele é assim, triturado, empalado... E é jogado de um precipício e morre.
Passa
pra ninguém ter dúvidas que ele morreu.
Cima.
É, faz de tudo com ele. E aí é engraçado porque os personagens garotos falam assim, tipo, pobrezinho, mas a
Esse
gente vai lembrar sempre daquele chefe legal, vai lembrar sempre dos bons momentos, não desse chefe horroroso que apareceu agora.
Fizeram
o que o legal é o
cerebral,
antigo.
Não sei o quê.
Exatamente.
O que aconteceu? Ele virou e anunciou que ia sair porque... Os roteiristas do South Park eram muito intransigentes no que se referia à religião. Só que por 9 anos eles sacanearam todas as religiões possíveis. Ano passado teve uma polêmica com a Igreja Católica, o episódio foi censurado na Inglaterra, o Papa Bento XVI e tudo. E ele não tinha problema nenhum. Na hora que falou da religião dele, a Cientologia, ele ficou ofendido, chamou os caras de reacionários e saiu fora. Então os caras falaram, olha... Até então ele estava recebendo o chequezinho do salário dele, feliz da vida. Até porque o South Park tirou o cara das cinzas. Ele tava, era um ninguém e voltou. E eles falaram, bom, o cara quer sair, beleza. Aí fizeram esse episódio e fez esse sucesso todo, acho merecido. O cara sem noção.
Isso aqui parece, sabe o que, cara? Parece RPG quando eu era moleque, jogava RPG em grupo, algum jogador brigava ou saía do grupo e o mestre ia lá e dava um jeito de matar o cara de um jeito bem cruel. Assim. Sim, pois é, eu joguei muito RPG, galera. Tem uma outra história interessante.
A Cientologia tá começando a fazer campanha, tudo pra entrar no Brasil já.
Já tem tá no Brasil, aqui em São Paulo.
É, não, exemplo, já tá, né? Mas pra ganhar mais adeptos, já começa a aparecer na televisão, gente dando depoimento. Ah, eu li um livro, me curei. Isso é complicado.
É uma matéria grande sobre Scientology na Rolling Stone da... de 3 semanas atrás, mais ou menos. Uma matéria grande, bem interessante. Um verdadeiro dossiê que eles fizeram. Agora, outra história aqui interessante é a de que a polícia americana está usando o MySpace para identificar suspeitos e tal. E é engraçado que as pessoas falam assim, nossa, o MySpace. Não, é porque o Orkut não existe nos Estados Unidos.
Fora do Brasil. Ninguém, fora do Brasil.
Americano não usa Orkut. Americano usa hoje em dia o MySpace que foi comprado pela Fox. E isso. A Fox é, você sabe, um canal de ultradireita que não quer saber de privacidade. Entrega tudo e pronto.
É, o
não,
MySpace
não doeu nada.
Ele conseguiu muita fama porque você consegue compartilhar música. Porque ele foi bolado originalmente para as bandas indie divulgarem trabalho online. Então você pode compartilhar música, baixar, aí você sabe o que, que a sua rede de amigos está curtindo de música. Só que ele acabou se tornando um fenômeno, está com 28 milhões de usuários. Então ele é lá nos Estados Unidos o que o Orkut é aqui. Todo mundo que é alguém tem uma conta no MySpace. E ele está gerando toda essa polêmica e discussão que tem aqui no Brasil. Tem lá, tipo, crianças e adolescentes que têm conta no MySpace, como é que é isso? Pedófilos e sequestradores, tudo. Então na Inglaterra teve esse caso de que uma garota fez amizade no MySpace, convidou as pessoas para uma festa e os caras quebraram a casa dela, estupraram ela. Parece até lenda urbana, assim. Não, ela fez amigos no MySpace e foi estuprada e, sabe, história de terror para os pais contar para a criança. Viu, não usa o MySpace. Uhum. Só que aí, como já aconteceu no Brasil também, os policiais entraram no MySpace, puxaram o perfil dela, viram, acharam pelas fotos os caras e prenderam alguns e tudo. E no Brasil está acontecendo...
Nesse caso aqui eu falei da história de que o MySpace deu dados sigilosos. Não tem nada a ver com essa história aqui especificamente, porque na verdade os caras só precisaram entrar no site e fazer uma busca no perfil dela. Mas é porque essa história me lembrou desse papo aí, de que o MySpace estava numa boa, dando informações para o FBI e tal, quebrando o contrato de privacidade que você faz com teus usuários entregando esses dados, mas não tem nada a ver com essa história especificamente. É bom lembrar, senão a pessoa confunde.
Só que aí no Brasil o Orkut também está na mira de organizações e tudo, porque tem páginas sobre, fora as páginas de putaria padrão, tem página de neonazismo, pedofilia, racismo, o pessoal usando o Orkut abertamente, eu acho um pouco sem noção. O cara participar de comunidades, enfim. Mas então a polícia entrou em contato com o Google Brasil, que está fazendo uma parceria para ajudar a localizar pessoas que usam o Orkut para cometer esse tipo de crime. Porque, apesar de muita gente achar que não, racismo, pedofilia, racismo, tudo é crime, então tá de olho.
Preconceito, né? Atitude preconceituosa em geral. Aqui. Outra coisa. Mas é interessante porque as próprias empresas, realmente, isso não é mentira, assim é básico. Às vezes, quando. É natural, você dá uma olhadinha e tal, isso aqui virou uma coisa super comum. As empresas pegam, vem um funcionário lá numa entrevista, gosta do cara e vão lá dar uma conferida no Orkut. E eu sei de um caso ótimo, esse é verdade. De uma garota que foi ser entrevistada e tal por um cara. E aí o cara foi olhar o perfil dela e tinha lá, ela tava na comunidade Já Tive Chefe Bosta. E aí ele falou assim, cara, se essa pessoa faz esse tipo de graça e fica participando da comunidade Já Tive Chefe Bosta, ela não vai entrar aqui. E ele acabou não contratando ela, gostou dela e tudo, e acabou não querendo ficar com ela, porque achou que ela era meio sem noção. Fora outras coisas que tinha lá no perfil dela. Então, eu tô lendo aqui as coisas que a gente selecionou. Tem a história da Escócia proibir o fumo em locais públicos.
Essa.
Ou seja, a Escócia está ficando como Nova York, né?
Los Angeles. Uma grande Los Angeles. Nova York tá devagar indo nessa direção também. São Paulo
não.
também.
Não, não, Nova York hoje é assim. Não pode fumar em prédio nenhum. Só pode fumar na rua. Nenhum prédio, nem público, nem privado. Você não pode fumar. Acabou. Lá tá assim agora. Olha. Agora não. Quando eu fui lá no meio do ano passado, passei uns dias lá de férias e tal. Assim, não pode em lugar nenhum.
Olha, eu como rinítico, asmático e
político, é o melhor mesmo, né?
Eu dou maior apoio. Eu acho que você enfim, quer fumar, vai naquela história de você estar tá incomodando quem está do lado.
Tá, verdade.
Agora, eu acho que você ser fumante em lugar onde neva, onde fica abaixo de zero, nessas condições, é motivo para você parar de fumar, porque o cara tem que ir para fora do prédio. Eu lembro quando eu trabalhava lá, era assim: ah, eu vou ali fora fumar. E a galera congelando, com cigarrinho na mão, fumando. Ah, meu amigo, para de fumar então. Tu só fuma no verão, sei lá, o que você vai fazer?
Não, mas aí vira uma coisa de resistência, cara. As pessoas resistem, falam: não, ninguém, eu não vou parar de fumar só porque fizeram isso comigo. Não é certo. Tem que resistir mesmo.
Eu acho que todo mundo tem direito de fumar, mas sem atrapalhar com isso.
Bom, e essa semana é uma semana histórica, né? Uma semana inesquecível para todos, porque afinal de contas, para os brasileiros, porque afinal de contas, finalmente, apenas 30 anos depois, 40, 100 anos depois, um brasileiro está indo para o espaço. Olha só.
É. Já vejo as piadas, muitas piadas serão geradas em cima disso. Estava numa espaçonave brasileiro, um russo, um americano, e aí...
É, mil piadas.
Eu já vejo também o Galvão Bueno narrando o lançamento do foguete.
Como diria o Chandler, so many jokes.
Mas é legal porque essa história de corrida espacial acabou a corrida espacial, com os acidentes do ônibus espacial, o interesse do público está cada vez menor no espaço e tudo, mas é um assunto que me fascina, eu sei que o Alexandre também gosta muito, e ver se a galera no Brasil se interessa um pouco mais, nem que seja por uma semana, enfim, seja aquela coisa só de popularidade, mas é um assunto
importante. As pessoas acham que é que nem aquela história, né, que as pessoas acham que não precisa ter jardim, canteiro em rua, aquelas coisas. As pessoas acham que certas coisas não são necessárias e elas têm tudo a ver com a moral de um país, com a maneira como ele se enxerga no cenário mundial, como ele começa a entender que a gente também é capaz de fazer essa coisa. Nós não somos incapazes, né? Quer dizer, a gente não é. E é legal fazer esse tipo de coisa, isso é importante mesmo. Não estou falando de aquele patriotismo idiota de ficar aceitando tudo que o seu governo faz e pronto. É um patriotismo no sentido de perder a sensação de que nós somos inferiores a outras pessoas, entendeu? De que nós somos inferiores a outros países.
E a divulgação da ciência também é bem legal. E essa semana eu vi uma reportagem sobre uma feira de ciências que teve em São Paulo. E as invenções que os estudantes fizeram, que os vencedores vão participar de uma feira de ciências mundial. E eu sinto falta disso no Brasil, um incentivo nas escolas para a garotada bolar coisas. Tipo, você na escola, você na idade escolar, parece que tem assim, não... A garotada tem que virar esportista. Vamos botar, vai ser jogador de futebol, vai ser atleta, vai ser nadador, vai ser, enfim, um foco muito grande em esporte, quando a gente devia estar preocupado em, não, vamos formar engenheiros, inventores, cientistas e, enfim.
É, vamos formar de tudo, né, na verdade.
Formar mentes.
Só quer uma coisa ou outra.
É.
Pois é. Mas uma coisa interessante é o seguinte, né? É engraçado pensar nisso agora, porque a gente está em 2006 e eu entrevistei o Marcos Pontes, o Marcos César Pontes, em 98, quando estava na Folha. Olha que coisa, olha que matéria engraçada, que matéria até meio boba, assim, mas era engraçado na época, que foi a HBO estava lançando aquela minissérie da Terra à Lua, produzida pelo Tom Hanks. E aí quando ia rolar a estreia e tal, eu adoro a série, eu vi a série, muito legal e tal. Quando ia rolar a estreia da série, eu chamei o Marcos César Pontes para ir no prédio da Folha, lá na Barão de Limeira. Então ele foi lá, visitou a gente, passou uma tarde comigo e a gente assistiu os dois primeiros episódios da série. E aí eu fiz uma entrevista com ele depois, a gente conversou sobre, sobre as expectativas dele e tal. Porque naquela época ainda, muita coisa aconteceu e tal. Ele esperava já, era pra ele já ter ido, né? Só que aí teve explosão de ônibus espacial de novo, aquela coisa toda atrasou, e aí o projeto ficou meio perdido. Ele praticamente teve uma chance dele nunca ir ao espaço, né? Ele acabou indo via Rússia
e tudo por causa disso tudo.
E foi engraçado, porque ele é simpático, mas ele também não rendia muito. Acho que hoje ele tá mais acostumado, né? Mas na época ele não rendia muito, assim, nas entrevistas, ele ficava meio na dele, não falava muito. É um cara simpático, inteligente, não se iluda. Às vezes você olha assim e acha que. Mas um cara extremamente culto, é um CDF, claro. Mas o legal desses astronautas é que eles são CDFs, assim, que são obrigados a fazer exercício, a estar em forma, porque o nível de exigência que esses caras sofrem é fenomenal. Eu vi o filme Os Eleitos, que fala muito disso, e li o livro, é fantástico, a história do programa espacial americano, deles desesperadamente tentando ir para a Lua e tal. Então, o nível de estresse que esses caras passam. E aí, na sexta-feira, teve o Globo Repórter, né, mostrando o tamanho da nave. É inacreditável. É uma coisa assim de... Imagina passar uma semana viajar nesse negócio. É uma coisa assim de querer se matar, cara. É um espaço... Eu nem sou claustrofóbico.
Quase o meu apartamento em Nova York.
Eu nem tenho claustrofobia, não. Mas, putz, eu não ia aguentar, não. Ia ser brabo passar por isso. Eu acho que é isso. Essa semana tá bom, né?
É isso. Sim.
Acho que por hoje é só. A dona Mônica tem que dormir. Ela dorme tarde. Mas ela tem que dormir também. E é isso.
Direto do hospital para o Brasil e o mundo.
A internet funcionando direitinho aqui. Como é que é? Internet, notebook, coisas portáteis. Faz toda a diferença do mundo. Alexandre Maron, de São Paulo.
E do Rio de Janeiro, Cris Dias. Prometendo voltar
também de casa nova, né?
De casa nova, tudo encaixotado, parede esburacada, enfim. Isso aí, vamos rodar pop de volta.
Isso aí, até a próxima. Um abraço.
Abraço.